Agora, uma apuração de Thaís Oyama, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quer convencer a ala bolsonarista do partido dele a esquecer um pouco os ataques ao judiciário e mirar agora no governo Lula.
Pois é, Diego, essa questão, ela nasceu, não é de hoje, né? O PL tem esse problema de origem. Ele foi composto metade por bolsonaristas, deputados bastante ideológicos, por muitos votos, e um pouco mais da metade, na verdade, por políticos ligados ao presidente do PL, o Valdemar Costa Filho, aliás, Valdemar Costa Neto, gente mais pragmática, políticos mais antigos e mais alinhados com essa old school, né, a velha escola, que é a velha escola do Valdemar. Então, volta e meia, esse conflito aparece. Agora, o mais grave que surgiu recentemente foi essa tentativa, esse desejo do príncipe, né, o deputado conhecido como príncipe, o Luiz Felipe Orleans de Bragança, de querer disputar a Câmara. Isso fez um grande estrago lá dentro e ele foi apoiado nesse desejo, o príncipe, por outros deputados também bolsonaristas. Só que daí o presidente Valdemar, que tinha um acordo com o Lira, não gostou e teve que falar grosso, falou grosso e disse que caso o príncipe insistisse, ele seria expulso do partido e também seria expulso do partido quem apoiasse essa candidatura do príncipe à presidência da Câmara, que ele, Valdemar, não apoiava. Então, isso desatou, ou seja, fez de novo emergir as diferenças entre essa ala bolsonarista e essa ala, digamos, valdemarista, né? Mas são muitas as questões. Por exemplo, existe um desejo do presidente Valdemar Costa Neto de ficar na divisão de cargos da mesa com a relatoria do orçamento. Por quê? Porque o que o Valdemar Costa Neto quer é fazer um monte de prefeituras na eleição municipal de 2024. E é claro que um cargo poderoso como esse, a relatoria do orçamento, que é quem define para onde vai o dinheiro, para onde os deputados e senadores vão encaminhar o dinheiro, isso é de alto valor para quem quer fazer muitas prefeituras em 2024. Então, Diego, para resumir, eu diria o seguinte, que esses embates aconteceram desde o começo, continuam acontecendo e vão acontecer. Quem tem mais força, os bolsonaristas ou os valdemaristas? Bom, é verdade que, por um lado, os bolsonaristas têm muitos votos, os bolsonaristas têm muita desenvoltura nas redes e são muito mais populares do que os deputados valdemaristas. Por outro lado, Diego, eles também são minoria, são 40 e poucos, o PL tem 99, quase 100 deputados, né? Então, eles são minoria, são uma minoria barulhenta, mas são uma minoria. E tem uma questão que é fundamental e isso reforça o lado do Valdemar. A questão fundamental, Diego, é a seguinte: o fundo partidário. O fundo partidário é constituído no momento em que um partido elege a sua bancada. Então, tem 99 deputados? Ok, então o fundo partidário será proporcional a esses 99 deputados eleitos. Agora, se mais tarde esses deputados resolvem sair do partido ou são saídos do partido, isso não altera em nada esse grande volume de dinheiro que o PL conquistou de fundo partidário graças à eleição de 99 deputados. Então, se eles saírem a essa altura, para o Valdemar e para o caixa do PL, não vai fazer diferença. Essa é a grande força que o Valdemar tem em relação aos bolsonaristas hoje, Diego.
O PT deve dar uma demonstração explícita de apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e à política econômica na reunião do Diretório Nacional na próxima segunda-feira. A pauta inicial era rotineira, de discussão da conjuntura política e da alteração de alguns cargos da direção partidária, mas deve ser atropelada pelo atual debate sobre a taxa de juros e a independência do Banco Central. Quem comenta é Chico Alves.
Pode ter um custo, né? Pode ter um custo político, a gente vai saber, porque assim, o custo que pode ter não é no Congresso. É, assim, eu acho que o Congresso o presidente Lula não vai ter entraves no Congresso, na Câmara, no Senado, por conta desse embate com o Campos Neto. Acho que o que ele pode ter de problema são críticas vindas do tal mercado. Mas a gente sabe que o mercado já não tem boa vontade com o Lula mesmo, né? É, qualquer coisa que o presidente Lula faça, ele vai receber mesmo pancada. E alguns colegas também de imprensa que seguem essa linha de que os operadores de mercado e banqueiros é que devem dizer o que é melhor para o país. Então, acho que ele vai receber de pancada de quem ele sempre recebeu e sempre receberá. Acho que o custo talvez não seja tão alto quanto se diz, Diego.
O presidente Lula desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, onde tem uma agenda bilateral com o presidente norte-americano Joe Biden. Sobre isso, falamos com a professora de Relações Internacionais, Danielle Aires.
Sim, Diego, eu acho que essa é uma viagem muito importante para ambos os presidentes, tanto o presidente Lula como o presidente Joe Biden, né? Para Lula, nós vamos ver a reconstrução, que a própria diplomacia brasileira está dizendo, de um papel que o Brasil quer recuperar da sua imagem, da sua importância e da sua capacidade de ação no espaço internacional. Capacidade essa dita pelo governo atual, que foi muito perdida no antigo governo brasileiro e que nós, obviamente, também conseguimos constatar, vendo várias medidas que foram tomadas de isolamento do Brasil. Mas é uma viagem também muito importante para Joe Biden, né? Ela mostra uma predisposição do Brasil de aproximar-se efetivamente de um dos seus parceiros mais longevos, os Estados Unidos, parceiro esse que, apesar da viagem ser agora, já manteve contato com o nosso atual presidente duas vezes, foi enfático em condenar os atos do 8 de janeiro, reportando a luta pela democracia que esse governo representou ao ser eleito, e obviamente também trazendo um benefício de ter a parceria do Brasil, a possibilidade de diálogo mais próximo com o Brasil, em relação à sua dinâmica de poder com a China. Então, uma viagem que tem muitos significados. Ela tem dezenas de demandas das quais o Brasil vai colocar na mesa, mas ela tem muitos significados simbólicos que vão fortalecer tanto o presidente Lula internamente, mas que vão fortalecer uma agenda internacional que a gente vai seguir aí no curto, e médio prazo, chegando até a própria eleição para a presidência dos Estados Unidos daqui 2 anos.
Verdade, professora. E aí, é claro que há uma comitiva toda formada, não é? Além do presidente Lula, viaja com ele uma equipe de ministros, entre eles a ministra Aniele Franco, vai discutir a questão racial, né, que teve tão aí, digamos assim, escanteada no último governo, tanto no último governo brasileiro como no governo Trump nos Estados Unidos, não é? Políticas de combate ao racismo, a própria primeira-dama, a Janja, vai também participar, tem uma agenda própria também nesses encontros, e é claro que também o presidente Lula com uma agenda de encontros importantes, é claro, mais importante deles com o presidente norte-americano Joe Biden. Parece que estava tendo algum problema na imagem da professora, mas já normalizou. Professora, esses encontros todos, né, quer dizer, as minorias, né, a atenção às minorias, me parece que é uma peça central também desse encontro.
Sim, Diego, a pauta que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, junto com o governo norte-americano, divulgou do que serão as conversas entre os dois presidentes, que vão falar de meio ambiente, vão falar de direitos humanos, tocando na questão racial e também indígena, e falar de democracia, ela traz um componente que coloca a questão racial, no centro do debate para fortalecimento da democracia. É um tema que foi relegado no nosso governo anterior, no governo Trump, como também você bem disse, e é um tema que, se a gente analisar os processos eleitorais que elegeram Joe Biden e que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, a questão racial, a população negra, a população indígena, as minorias, elas foram um peso muito forte para a construção desse apoio e dar esse respaldo no processo de eleição das presidentes e, obviamente, na sua pauta de reconstrução da democracia.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde.
UOL.